Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, boa tarde. Hoje o programa Ambiente ao Meio tem o prazer de conversar com o pesquisador Divino Vicente Silvério. Divino, muito obrigado pela sua participação. O professor Zé Marcelineu, Marcelo Pereira aqui nos estúdios, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Divino, muito obrigado. Você poderia, por gentileza, comentar conosco um pouco sobre a sua trajetória profissional?
Boa tarde, Zé Marcelino e Marcelo, obrigado pelo convite, né, para falar com vocês hoje sobre o nosso trabalho. Eu sou biólogo, formado pela Universidade de Mato Grosso, onde também fiz mestrado e depois fiz doutorado em ecologia pela Universidade de Brasília. Parte desse trabalho que a gente está fazendo, ele foi desenvolvido durante o meu doutorado.
Certo. Você tem uma passagem também por no período sanduíche, pode ir para o exterior, não é?
Isso mesmo. Em 2013 eu fui para o Utzhou, né, que é um instituto de pesquisa que fica em Massachusetts, onde eu passei esse período sanduíche durante 4 meses, trabalhando com o Dr. Mike Cole, que trabalha um pouco na área de mudanças climáticas e também, durante esse período, visitei também o professor Jack Putz, na Universidade da Califórnia, que também é um dos coautores desse trabalho que a gente tem publicado recentemente.
Bom, muito bem, Divino. Então, vamos começar comentando um pouquinho, né? O tema é bastante interessante, quer dizer, é o impacto das tempestades de vento na floresta amazônica, né? Então, conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia, quer dizer, são tempestades diferentes daquela. Lá também as tempestades têm um caráter assim amazônico, como tudo na Amazônia, ou não são muito diferentes daquelas que estamos acostumados aqui?
São eventos bem característicos, né? São eventos naturais que ocorrem normalmente em toda a Amazônia. Tem alguns estudos quantificando isso. Então, não é uma tempestade muito diferente. Acho que a diferença dessas tempestades é que, com as mudanças climáticas, elas têm se tornado um pouco mais frequentes. O que o nosso estudo conseguiu capturar foi a sinergia entre esses efeitos das tempestades, que são um distúrbio natural, com outros eventos, outros distúrbios, né, provocados pelos humanos, como, por exemplo, as queimadas. Esses dois distúrbios, né, um natural e um antropogênico ocorrendo junto, ele amplifica o efeito de degradação sobre a floresta. Então, acho que esse foi um dos principais pontos, né, que eu acho que a gente teve um pouco de sorte de presenciar esse evento, né, e conseguir quantificar de forma bastante detalhada os efeitos, entender um pouco dos processos que ocorrem em decorrência desses eventos de tempestade de vento.
Muito bem. Divino, e sobre a metodologia, como é que vocês mediram tudo isso no campo? Como é que vocês fizeram?
A gente estava no campo, né? E a gente presenciou uma tempestade de vento. E a gente, como a gente tem vários experimentos em campo, a gente decidiu dar uma olhada para ver se estava tudo bem, né? A gente conseguiu identificar que era uma tempestade um pouco intensa, mais intensa do que as normais, né? E chegando no campo, a gente identificou, né, uma série de danos, né? Uma série de árvores quebradas, danificadas pelo vento, e aí a gente decidiu quantificar esse efeito, né? A gente tinha em mãos essa oportunidade de quantificar esse efeito de um único evento, né, e conseguir atribuir. Nós temos um experimento de 150 hectares e cerca de 100 hectares. A gente, né, tem uma aplicação de queimadas experimentais desde 2004 até 2010. Isso já era em 2012, então A gente foi para o campo e foi revisitando o inventário de árvores que a gente tem para ver quais árvores que foram danificadas e quais, né, as características dessas árvores que favoreceu com que ela fosse, sofresse esse dano ou não.
Só para entender, então, Divino, quer dizer, vocês tinham duas áreas de 50 hectares que já tinham passado por queimadas e uma terceira que seria uma área que não sofreu o efeito da queimada, é mais ou menos isso?
É isso mesmo. Então, por a gente ter esse experimento, né, e a gente tinha, há cerca de um mês antes, a gente finalizou um inventário, ou seja, a gente visitou todas as árvores que estavam nessas parcelas, então a gente sabia exatamente quais eram as que estavam danificadas, as que estavam mortas ou não. E daí esse experimento permitiu então a gente comparar essa área controle com essas áreas queimadas e daí verificar qual que é a diferença entre essas as áreas, né, e fazer essa associação com a ocorrência do fogo. E outro ponto interessante também é que essas parcelas, elas estavam em uma área que faz borda com um experimento com um campo de soja. Então, a gente também conseguiu identificar um efeito de borda, né, que o vento indo dessa direção, né, de uma área aberta para a floresta, danificando muito mais essas árvores que estão na borda da floresta.
Divino, você comentou há pouco a respeito de uma sinergia entre o vento, e você chamou ele de natural, com uma ocorrência de fogo. Você mencionou que era um efeito muito antrópico. Como é que isso se dá? Quer dizer, em que medida a ocorrência do fogo e o vento danificam mais, degradam mais essa floresta?
Então, essa é uma questão importante, né? Porque, como eu disse, eu acho que as tempestades de vento, elas são eventos, né, naturais. Acho que alguns estudos têm mostrado que elas têm se tornado mais frequentes, mais intensas com as mudanças no clima. E o fogo também é um evento, né, que na maior parte das vezes tem origem antrópica e que tem ocorrido em grande parte na Amazônia, né? Só para exemplificar, entre 2000 e 2010, cerca de 85 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia foram queimadas. Nesse estudo, a gente conseguiu mapear os processos que fazem com que essas áreas de floresta que foram queimadas, elas se tornam mais vulneráveis a esses eventos de vento extremo. Dois processos principais são responsáveis. O primeiro é que, durante a queimada, o fogo deixa cicatrizes nos troncos das árvores. E essas cicatrizes nos troncos, elas tornam essas árvores mais vulneráveis, né, a serem quebradas pelo vento. Então, um vento não tão intenso já consegue quebrar essas árvores que estão que sofreram esse dano no tronco devido ao fogo. Né? Então, esse é um dos principais fatores que tornam essas áreas mais vulneráveis ao vento. O segundo é decorrente de uma redução na densidade de árvores. Então, o fogo, ele geralmente mata as árvores menores, né? As árvores com casca mais fina. E as árvores maiores, elas permanecem nessa área, mas elas se tornam muito mais expostas ao vento. Então, ela tem, né, uma árvore grande, mais alta, tem uma copa maior, mas ela se torna mais exposta aos ventos fortes. Então, as outras árvores que ajudava a segurar um pouco o vento, né, não tá mais presente. Essa árvore, então, com esse vento forte, ela pode tombar. E outro fator é que quando o fogo mata parte das árvores, você reduz essa camada de raízes que dá sustentação para as árvores. Então, as árvores que permanecem, além de estar mais exposta ao vento, elas têm uma menor camada de raízes no solo que dá suporte. Então ela pode tombar, né, e ficar com as raízes expostas muito mais facilmente em caso de ventos extremos.
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o pesquisador Divino Silvério.
Divino, agora eu vou pedir para você comentar um pouquinho sobre os resultados quantitativos, quer dizer, né? Nas três áreas parece que uma era fogo anual, a outra era fogo a cada 3 anos e a terceira área, na verdade, era uma área sem o efeito das queimadas, né? Era uma área chamada área de controle. Quer dizer, foi possível quantificar diferenças significativas entre o impacto das tempestades nessas três áreas?
Sim, nós conseguimos. Por exemplo, enquanto que na parcela controle, a gente teve cerca de 8% das árvores que foram danificadas, nas áreas, e esse valor é de 8% ainda é considerado grande, né? Mas nas áreas queimadas, cerca de 17% das árvores foram afetadas pelo fogo. Então, você tem a gente conseguiu uma diferença significativa, ou seja, um número muito maior de árvores danificadas nas parcelas que foram queimadas. E outro fator interessante é que, em termos de biomassa, nós tivemos uma perda muito maior de biomassa nessas áreas queimadas, porque as árvores maiores foram as mais afetadas. Então, você tem as árvores que estocam uma grande quantidade de carbono foram as que foram mais danificadas. Então, você tem ainda, né, esse efeito amplificador sobre os estoques de biomassa.
Divino, explorando ainda um pouco mais esses resultados e imaginando que as mudanças e alterações climáticas elas vão se recrudescendo com o tempo agora, como é que vocês vislumbram essa possibilidade desses efeitos de borda na Amazônia, a queimada e também as alterações climáticas? O que que vocês têm como desafio para para manutenção dessa floresta?
Acho que essa realmente é uma grande pergunta, né? Eu acho que esse estudo ajudou a gente a entender um pouco mais, né, a vulnerabilidade dessas florestas. Então, quando a gente tem o avanço do desmatamento, né, você tem essa a fragmentação, né, você cria uma grande quantidade de ambientes de bordas. Com os eventos de seca extremos que têm ocorrido na Amazônia, né, vários eventos, 4 grandes eventos de seca nos últimos 20 anos, que tornam a floresta mais inflamável, né? Então, no caso de ocorrência de fogo, a gente começa a ter fogos muito mais intensos, que conseguem penetrar muito mais a floresta. Então, essas florestas queimadas, elas se tornam muito mais vulneráveis aos ventos intensos, né? Então, vários estudos diziam que o fogo pode matar árvores por vários anos depois da ocorrência, né? Mas o nosso estudo mostra, então, que, na verdade, outros eventos de degradação que são responsáveis pela mortalidade dessas árvores, né? Então, você tem um efeito aditivo de vários processos de degradação que podem tornar essas florestas muito mais vulneráveis ao longo do tempo. Acho que, com certeza, é um desafio, né, para a conservação da Amazônia. Então, levar esse conhecimento em conta no planejamento, né, de ações e também para políticas públicas, né? Acho que essa é um grande desafio. Acho que nós estamos, né, enfrentando um regime de clima muito mais diferente e possíveis ações de processos de degradação que tornam essa região muito mais vulnerável ao longo do tempo.
Outra coisa que impressionou também, lendo a matéria, né, que saiu na revista FAPESP, é que vocês identificaram que 4 anos após a tempestade de vento, né, que vocês pesquisaram, cerca de 85% das árvores atingidas pelo vento nas áreas queimadas e 57% nas parcelas de controle morreram. O número é impressionante, Divino.
É, realmente, porque a gente achava, né, que essas árvores que sofreram esses danos, elas poderiam rebrotar e continuar crescendo, né, de forma rápida, porque você já tinha, né, uma estrutura de raiz colocada, né? A gente geralmente acredita nessa grande capacidade de rebrotamento dessas árvores, né, e que esses brotos podem crescer rapidamente, mas não foi isso que a gente encontrou, né? Como você ressaltou, apenas 4 anos, 90% dessas árvores já estavam completamente mortas, ou seja, o carbono estocado nessas árvores já começa a ser emitido para a atmosfera com a decomposição dessa matéria orgânica, né? Então, mostrando que realmente é um efeito que tem um significado ecológico importante, né?
Sim. Divino, conte um pouco das condições de contorno dessa região da pesquisa. Como é que é o modelo agrícola, agropecuária, enfim, dessa região? Como é que ela se dá? Grande propriedade, devasta tudo, deixa manchas isoladas de floresta? Como é que é o modelo?
E situa um pouco para o ouvinte de que lugar você está falando, né? Que região é essa?
Então, a gente está falando aqui da região norte de Mato Grosso, né? A transição entre Cerrado e Floresta Amazônia, né? Nós estamos lidando com uma região de florestas de transição no arco do desmatamento, que tem enfrentado altas taxas de desmatamento nos últimos anos. E o padrão de propriedades, na maior parte das vezes, são grandes propriedades que têm desenvolvido, principalmente focado no cultivo de lavoura, né? Então são grandes extensões, principalmente de soja, que é cultivado na região. E você tem, por essas ações do desmatamento, você tem realmente essa fragmentação, né? Nós quantificamos cerca de 12% dos remanescentes florestais dessa região estão a menos de 200 metros de uma área de borda. Então, essas ações resultaram na geração de grandes áreas próximas a bordas que estão mais sujeitas, né? Essa é uma região que fica no entorno do Parque Indígena do Xingu, né? Que você tem, que é um dos maiores áreas indígenas no norte do Mato Grosso. Você tem o centro do parque protegido, mas temos também no entorno todas as nascentes do parque fora das áreas protegidas e que estão sofrendo com esse processo de fragmentação e degradação florestal.
É interessante você ter comentado a questão das áreas indígenas, Divino, porque na mídia a gente tem visto recentemente, né, o índio do agronegócio, quer dizer, né, algumas matérias grandes e aí tentando mostrar os índios se modernizando, quer dizer, exatamente replicando esse modelo que gera exatamente essas consequências que você está falando. Quer dizer, aí na região está presente também, porque na verdade são mecanismos ilegais, né, clandestinos, onde o índio entra com a terra e o capital vem exatamente das grandes fazendas da região.
Então, essa é um ponto interessante, né? É uma discussão recente. Mas na nossa região, acho que principalmente se tratando do Xingu, ainda não é um contexto presente, né? Onde você tem quase a totalidade do parque protegido e como floresta, né? E nós temos quantificado alguns outros estudos quantificando a importância dessas áreas indígenas para a manutenção do clima, né? Então, nos últimos anos, enquanto no entorno do parque o desmatamento resultou em um grande aumento na temperatura da superfície, reduções na produção de vapor de água, essas áreas protegidas continuaram intactas e manteram esses serviços ambientais, né, constantes e garantidos ao longo do tempo. Então, essa é uma das grandes vantagens de ter essas áreas protegidas, porque elas ajudam na manutenção desses serviços que são essenciais para todos, né? Acho que inclusive para produção de alimentos.
Bem interessante. Ô Divino, em relação a essa questão toda, me parece que o fogo entra como um grande, eu não vou chamar de vilão, mas um grande propagador dessa destruição, mas também associado ao efeito de borda. Vocês têm alguma experiência aí no local ou próximo a esse local para essa diminuição desse efeito de borda, que para uma floresta como a amazônica é fundamental, né?
Sim. A gente tem conduzido aqui vários estudos tentando entender um pouco dessa dinâmica, né, dos efeitos de borda. Um dos nossos estudos é olhando, por exemplo, para florestas ripárias. Então, enquanto que às vezes as florestas ripárias em áreas de cerrado, elas já estão, né, aquela faixa exclusiva próxima dos rios, na Amazônia você tem uma floresta contínua, né? Então, ainda que as florestas ripárias sejam preservadas, a faixa estreita que fica próxima aos rios, às vezes não é suficiente para elas se manterem com boa qualidade ao longo do tempo, né? Nós temos registrado, né, uma grande degradação dessas florestas ripárias associado a esses efeitos de borda, né? Você começa a ter essa maior exposição, né, uma mudança no microclima, as florestas, essas áreas de borda se tornam mais expostas a esses eventos extremos de ventos, né, como a gente acabou de conversar. E todo esse processo leva a uma degradação dessas áreas e torna, por exemplo, pode reduzir o número de espécies, né? Nós estamos comparando aqui florestas ripárias em áreas protegidas e áreas com entorno já desmatado, uma redução significativa no número de espécies arbóreas, né, que associado a esse processo de degradação ao longo do tempo, principalmente devido a esses efeitos de borda.
Certo. Só lembrando aos nossos ouvintes que o efeito de borda é aquele efeito que sofre, né, no caso específico da nossa conversa, a floresta amazônica. Você retira a floresta até um certo ponto, então fica ali uma borda, por isso que é efeito de borda, entre a floresta e a não floresta. E esse efeito faz com que a floresta ripária, que o Divino estava explicando, que notadamente é aquela floresta que fica ao longo dos corpos d'água, portanto, é uma floresta longilínea, tem um enorme efeito de borda, porque tem toda a sua extensão para sofrer as intempéries, para sofrer com o crescimento de vegetação acima do que deveria, porque não tem o sombreamento, você tem trepadeiras e outras espécies que aproveitam essa situação e vão então deformando a fitossociologia, já que é para falar em outro termo, né? Ou seja, a população que você tem nessas florestas. É um grande problema, porque acaba degradando essa floresta originária. Bom, nós conversamos hoje com o prazer de conversar com o pesquisador Divino Vicente Silvério, que nos deu uma aula sobre elementos de política pública ambiental no manejo e gestão da floresta amazônica. Trabalhamos aqui com vento, fogo, áreas de controle e etc. Lembrando aos ouvintes que o pesquisador Divino Silvério é pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, no IPAM, lá em Canarana, Mato Grosso. Divino, muito obrigado pela sua participação. Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos bastante. Agradecemos muito os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e, em especial, a sua participação muito interessante e brilhante, Divino. Muito obrigado.
Perfeito. Muito obrigado pela conversa e ficamos à disposição sobre qualquer pergunta adicional. Foi um prazer falar com vocês.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.